13 horas em Portugal e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, a meio-dia em Cabo Verde, 14 em Angola. São 15 horas em Moçambique e na África do Sul. E agora as notícias da África com João Costa Dias.
Quase 3 milhões de pessoas enfrentam altos níveis de insegurança alimentar severa em Moçambique. Já entre janeiro e março, alertam organizações humanitárias. O governo São Tomense prorrogou hoje por mais 15 dias o estado de calamidade em São Tomé e Príncipe. O governo português prepara-se para ajustar as regras do novo confinamento geral. Organizações humanitárias e governamentais estimam que cerca de 2 milhões e 900 mil pessoas em Moçambique enfrentam altos níveis de insegurança alimentar severa já entre este mês de janeiro e março. O alerta consta do IPC, a sigla inglesa de Classificação Integrada de Segurança Alimentar. De acordo com o documento, a totalidade destas pessoas divide-se em aproximadamente 2 milhões e 100 mil pelas áreas rurais e 800 mil pessoas pelas áreas urbanas em todo o país. A situação mais grave vai manter-se em Cabo Delgado, onde o conflito armado com ligações terroristas está a provocar uma crise humanitária. O relatório estima que um quinto das pessoas em insegurança alimentar severa e elevada venha a estar naquela província nortenha, onde avança o maior investimento privado de África para exploração de gás natural, mas sem soluções para conter a violência. Outros conflitos armados no centro estão a sacrificar a população das províncias de Manica e Sofala, que ainda tentam recuperar o impacto dos ciclones de 2019. As organizações alertam também para o impacto da seca que coloca as províncias de Gaza e Inhambane em alerta. A desaceleração da economia por causa da Covid-19 está também a fazer alastrar a falta de alimentos nos principais centros urbanos, refere-se no documento. O relatório IPC sobre Moçambique foi feito, recordo, sobre a coordenação do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutrição, uma entidade estatal, e também com vários parceiros de análise, caso do Governo de Moçambique, Instituto Nacional de Gestão de Desastres, Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Segurança, FAO, e Programa Alimentar Mundial, entre outras organizações. O Malawi vive hoje o seu primeiro dia de uma série de restrições que pretendem ser uma forma de combate à pandemia da Covid-19. Contrariamente aos outros países do continente africano, Malawi não conheceu mudanças depois de, em abril do ano passado, o Supremo Tribunal ter bloqueado uma decisão governamental de confinamento. Mas duas mortes no executivo facilitaram ao chefe de Estado a declaração do estado de emergência. Jornalista Lia Montes.
Um estado de emergência que foi anunciado ontem à noite, com a morte pela Covid-19 de dois ministros no dia 12, a permitir a passagem da decisão no Supremo Tribunal. O presidente Lázaro Chakwera, falando à nação, ordenou um recolher obrigatório noturno e o encerramento das escolas durante 3 semanas. O uso da máscara, até agora somente encorajado, torna-se obrigatório pela primeira vez desde o início da pandemia no Malawi. Chakwera advertiu a população que as estruturas sanitárias estão na sua mais alta capacidade, mas que a situação é desesperada. Chakwera apresentou um projeto de recrutamento de pessoal médico e a abertura de hospitais de campanha. Para combater a pandemia, serão também desbloqueados 24 milhões de dólares. Até hoje, as únicas medidas tomadas no Malawi para evitar a importação de casos do novo coronavírus foram o encerramento das fronteiras internacionais entre agosto e outubro, depois brevemente em dezembro do ano passado.
A jornalista Lia Montes, o Malawi registrou oficialmente 12.470 casos de Covid-19 para uma população de 18 milhões de pessoas, mas mais de 40% destes casos foram detectados só no mês de janeiro, com um recorde ontem de 685 casos em 24 horas. E o governo de São Tomense prorrogou hoje por mais 15 dias o estado de calamidade em São Tomé e Príncipe, propondo ao Presidente da República para decretar o estado de emergência para a Ilha do Príncipe. Em comunicado hoje divulgado, o Executivo anunciou o endurecimento das medidas de restrição na circulação dos cidadãos para combater a propagação da Covid-19. E o governo português prepara-se para ajustar as regras do novo confinamento geral perante o sufoco nos hospitais. Está marcada para hoje uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, a reabertura dos ATL, o fim da venda de bebidas ao postigo nos cafés e também o reforço do policiamento. São medidas e cima da mesa. Para já, as escolas continuam abertas, mas uma das possibilidades é pôr os estudantes do secundário num regime misto entre aulas presenciais e ensino à distância, avança o Jornal de Notícias. Uma medida que não deve ser tomada, no entanto, hoje, quanto à abertura do governo para reabrir os ATL e centros de estudo. É aplaudida pela Confederação Independente de Pais. O Rui Martins considera fundamental corrigir uma medida incoerente.
Faz todo sentido, porque as famílias na semana passada acabaram por ter, digamos, que serem confrontadas com uma surpresa. Tinham a vida toda organizada e não foi fácil reorganizarem-se. Não faz sentido as crianças, os filhos irem para a escola e depois o ATL terem que regressar a casa, porque a vida das famílias já está organizada tendo em conta esses horários dos ATLs a funcionarem.
A Confederação Independente de Pais defende que os alunos do terceiro ciclo e ensino secundário devem ficar em casa e ter aulas à distância para minimizar os riscos de contágio. O novo centro de hemodiálise do Hospital Batista de Sousa no Mindelo, Cabo Verde, cuja construção foi cofinanciada por Portugal, vai ser inaugurado amanhã na Ilha de São Vicente. 40 dos doentes cabo-verdianos vão ser assistidos no centro, que resulta de uma parceria com a cooperação portuguesa através do Instituto Camões, com o intuito de evitar a evacuação de doentes para o exterior do país para a realização de hemodiálise. E o presidente de Cabo Verde, Jorge Castro Fonseca, chegou esta manhã a Bissau para uma visita oficial de 3 dias, a primeira de um chefe de Estado cabo-verdiano desde a independência dos dois países.
É a primeira vez que um chefe de Estado de Cabo Verde visita oficialmente a Guiné-Bissau. Os outros vieram a Guiné-Bissau, mas de contextos diferentes, nas cimeiras, tomadas de posse, e quando digo isso também, é recíproco. Nenhum presidente da Guiné-Bissau efetuou uma visita oficial na República Armada de Cabo Verde. E eu, enquanto primeiro-ministro da Guiné-Bissau, na primeira vez que eu tive com o presidente Fonseca, eu disse-lhe: Senhor Presidente, foi em Lisboa que eu pretendo elevar o nível das representações diplomáticas. Alguns dias que eu dei o agremar, aceitei o pedido agremar do novo embaixador da República Armada de Cabo Verde.
O Marciso Kembaló, esta manhã, no aeroporto de Bissalanca, pouco depois da chegada de Jorge Carlos Fonseca.
Nós pretendemos, como a Guiné-Bissau, de abrir uma nova página na relação entre Guiné e Cabo Verde. É claro que não é a relação dos anos 70, mas é uma relação tão próxima, ou mais próxima, numa base diferente. Uma base de dois países que se respeitam, dois países irmãos, dois países amigos, dois países que podem cooperar com benefícios mútuos, dois países que se constituem em democracias e em Estados de Direito. E, portanto, é nessa base e neste contexto que eu estou aqui.
O presidente de Cabo Verde sublinhou que as relações bilaterais entre os países irmãos devem ser reforçadas, deixando para trás os tempos do mesmo partido para os dois países.
Cabo Verde e Guiné-Bissau têm que estar unidos, juntos, próximos, independentemente das conjunturas políticas. Independentemente de quem é o presidente, quem é o primeiro-ministro, quem é o partido que está no poder. Isso não pode interessar para que Cabo Verde e Guiné-Bissau estejam juntos. Porque o que nos une é a história, é a luta, é a consanguinidade, é a fraternidade. E, portanto, podem mudar os governos, o Presidente da República, maiorias no Parlamento. Temos que criar uma base forte, sólida. Cabo Verde e Guiné-Bissau estão sempre juntos e trabalham juntos.
O presidente de Cabo Verde, que chegou hoje a Bissau, tem uma agenda bastante preenchida, jornalista Paula Borges.
Para esta segunda-feira está previsto um jantar oficial oferecido pelo presidente guineense. Amanhã, o programa do chefe de Estado cabo-verdiano começa numa unidade hoteleira de Bissau com o lançamento do livro Discursos e Intervenções. A seguir, Jorge Carlos Fonseca, que assume atualmente a presidência Ciência da Cplp, visita a Faculdade de Direito de Bissau, onde vai participar numa conversa sobre democracia e o Estado de Direito, experiência cabo-verdiana. Encontra-se depois com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiá, com quem vai almoçar. A seguir, Jorge Carlos Fonseca desloca-se à Assembleia Nacional Popular para uma visita e para um encontro com Cipriano Cassamá, o presidente do Parlamento, e no final do dia estará com a comunidade cabo-verdiana. No último dia da visita, na quarta-feira, que é feriado na Guiné-Bissau, feriado que celebra o Dia dos Heróis Nacionais, Jorge Carlos Fonseca passa pela Fortaleza de Amura, onde vai colocar uma coroa de flores no jazigo de Amílcar Cabral.
O presidente de Cabo Verde tem ainda prevista uma deslocação ao arquipélago dos Bijagós antes de regressar à cidade da Praia na quinta-feira. E a economia de Angola registou a primeira melhoria do PIB desde o início da pandemia, com um aumento de 2,7% em cadeia no terceiro trimestre, mas mantém uma queda de 5,8% face ao período homólogo, isto segundo o Instituto Nacional de Estatística de Angola. E os PALOP devem aprofundar a cooperação económica. A opinião é de Mateus Magala, vice-presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento, que destaca as vantagens do chamado compacto lusófono. Jornalista Germano Campos.
Mateus Magala especifica que essa cooperação económica deve ser aprofundada internamente no seio da Cplp, bem como nas ligações de valor do comércio intra-regional e global. Falando a partir de Abidjan, sendo do BAD, Magala sublinhou que o compacto lusófono criado em parceria com os governos dos PALOP e de Portugal visa acelerar o crescimento inclusivo, sustentável e diversificado do setor privado. Algo que vai permitir, em simultâneo, aumentar o volume de financiamento do BAD ao setor privado nesses países. Mateus Magala revela que este modelo de financiamento já tem assegurado uma garantia de 400 milhões de euros no orçamento de Estado português para 2021, e que o BAD desempenha um papel primordial no financiamento, preparação, acompanhamento e execução dos projetos. Projetos que têm um valor mínimo de 25 milhões de euros, considerando a dimensão das economias mais pequenas, e por não existir capacidade para a maior parte dos PALOP avançar com projetos de grande dimensão, o BAD vai preparar dois fundos-piloto, um para Cabo Verde, outro para São Tomé e Príncipe.
O jornalista da RDP África, Germano Campos. E o Tribunal Constitucional validou hoje a reeleição na primeira volta do presidente centro-africano Faustin Touadéra, com 53,16% dos votos, rejeitando os apelos dos seus rivais, que argumentaram em particular com fraude maciça e impossibilidade de dois em cada três eleitores poderem votar. A proclamação de vitória de Touadéra foi feita pelo presidente do Tribunal Constitucional. No entanto, o Tribunal reduziu a taxa de participação de 35,25, longe dos 76,31 de registados provisoriamente a 4 de janeiro. Os confrontos ocorridos hoje entre tribos no estado de Darfur, no sul, Darfur Sul, no oeste do Sudão, esses confrontos provocaram a morte a mais 47 pessoas. Muitas habitações foram também queimadas. Nos últimos dias morreram mais de 80 pessoas em confrontos no estado de Darfur Oeste, uma outra região do vasto Darfur. E são os últimos dados oficiais da pandemia da Covid-19 em África, de acordo com a África CDC, Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. Morreram mais 598 pessoas nas últimas 24 horas e registaram-se 27.045 novos casos de infecção. A África Austral continua a ser a região mais afetada. A África do Sul continua a ser o país mais atingido pela Covid-19 no continente africano.